Capítulo 3 – Contaminar o Templo de Deus. Inconveniente, dispendioso, desassiado. O uso do fumo é um hábito inconveniente, dispendioso, desassiado. Os ensinos de Cristo, apontando a pureza, a abnegação e a temperança, reprovam todos essa prática contaminadora. É glorificar a Deus enfraquecer o homem suas faculdades físicas, perturbar o cérebro e sujeitar sua vontade a esse veneno narcótico? Olhar através de janelas embaçadas o jovem que se acostumou ao uso do fumo, contaminou o homem inteiro. A vontade não mais tem a prontidão e a força que o faziam fidedigno e de valor antes de ele aceitar o veneno do inimigo. Sua mente não necessitava decair. Ele não precisava haver perdido a inspiração que de Deus provém. Quando, todavia, o instrumento humano opera em perfeita harmonia com o destruidor, debilitando nervos e músculos, fluidos e sólidos de toda a estrutura humana, está embotando o maquinismo por intermédio do qual trabalha o intelecto. Está embaciando as janelas através das quais ele olha. Vê tudo sob um aspecto desfigurado. Incenso a sua majestade satânica quando vejo homens que pretendem fruir as bênçãos da inteira santificação, ao passo que são escravos do fumo, cuspindo e contaminando tudo ao seu redor, penso, como pareceria o céu com fumantes lá dentro? Os lábios que proferissem o precioso nome de Cristo estariam contaminados pela saliva do fumo, o hálito poluído com o mau cheiro, e as próprias roupas internas contaminadas, a alma que amasse esse desasseio e fruísse essa atmosfera envenenada estaria por sua vez contaminada. Haveria no exterior o sinal testificando do que ia por dentro. Homens que professam piedade oferecem seu corpo sobre o altar de Satanás e queimam o incenso do fumo à sua majestade satânica. Parece acaso severa esta declaração? A oferta deve ser feita a alguma divindade. Como Deus é puro e santo e não aceitará coisa alguma de caráter contaminador, rejeita esse dispendioso, desassiado e profano sacrifício, concluímos, portanto, que é Satanás quem reclama a honra. Cachimbo versus céu. Tenho visto muito exemplo do poder desses hábitos. Uma mulher que eu conhecia foi aconselhada por seu médico a fumar como remédio para a asma. Segundo todas as aparências, ela havia sido zelosa crista por muitos anos, mas ficou tão apegada ao fumo que, ao ser insistentemente solicitada a abandonar isto como um hábito nocivo à saúde e poluidor, recusou-se terminantemente. Disse, quando me vier claramente ao entendimento, que devo abandonar o cachimbo ou perder o céu, então direi a Deus, céu, não posso deixar meu cachimbo. Essa mulher apenas exprimiu por palavras aquilo que muitos declaram por suas ações. Deus, o Criador do céu e da terra, aquele que criou o homem e reclama o coração inteiro, todas as afeições, é subordinado ao desagradável, contaminador flagelo que é o fumo. Que Cristo seja rejeitado por causa dessas satisfações destruidoras da alma e do corpo, faz pasmar o universo não caído. Obscurece a apreciação da expiação e das coisas eternas quando seguimos no comer e beber uma direção que diminui o vigor físico e mental, ou nos tornamos presa de hábitos que tendem aos mesmos resultados, desonramos a Deus, pois o privamos do serviço que Ele de nós reclama. Os que adquirem o antinatural desejo de fumar e com ele condescendem, fazem-no à custa da saúde. Estão destruindo energia nervosa, diminuindo a força vital, e sacrificando a resistência da mente. Os que professam ser seguidores de Cristo, e todavia têm à porta esse terrível pecado, não podem ter elevado apreço pela expiação e alta estima das coisas eternas. Mentes nubladas e parcialmente paralisadas por narcóticos, são facilmente vencidas pela tentação, e não podem fruir comunhão com Deus. Se Cristo e os apóstolos estivessem aqui, diz Tiago, que a sabedoria que do alto vem é primeiramente, pura. Houvesse ele visto seus irmãos usando fumo, não haveria denunciado esse costume como terreno, animal e diabólico? Estivesse Pedro na terra hoje, e exortaria os professos seguidores de Cristo a se absterem das concupiscências carnais que combatem contra a alma. E Paulo chamaria as igrejas em geral a se purificarem de toda a imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. E Cristo expulsaria do templo os que se acham contaminados pelo uso do fumo, poluindo o santuário de Deus por seu hálito de fumantes. Diria a esses adoradores, como fez aos judeus, não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração? Mas vós a tendes feito covil de ladrões. Nós diríamos a tais pessoas, vossas ofertas profanas de pedaços de fumo expelidos, contaminam um templo, e são aborrecíveis a Deus. Vosso culto não é aceitável, pois vosso corpo, que devia ser o templo do Espírito Santo, está contaminado. Roubais também ao tesouro de Deus milhares de dólares mediante a satisfação de desejos não naturais. The Signs of the Times, 13 de agosto de 1874. Sacerdotes que usassem fumo seriam mortos. Aos sacerdotes que ministravam nas coisas sagradas, era ordenado lavar os pés e as mãos antes de entrarem no tabernáculo, à presença de Deus, a fim de rogar em favor de Israel, de modo a não profanar o santuário. Caso os sacerdotes houvessem entrado no santuário com a boca poluída com um fumo, haveriam partilhado da sorte de Nadab e Abiú. E todavia professos cristãos se ajoelham diante de Deus em família para orar, tendo a boca manchada com a imundície do fumo. Purificai-vos, homens que foram separados pela imposição das mãos, para ministrar nas coisas sagradas, erguem-se muitas vezes no púlpito com a boca poluída, os lábios manchados e o hálito infeccionado pela contaminação do fumo. Eles falam ao povo em lugar de Cristo. Como pode tal serviço ser aceitável a um Deus santo, que requeria dos sacerdotes de Israel fazerem preparativos tão especiais antes de entrarem à sua presença, para que sua sagrada santidade não os consumisse por desonrá-lo, como no caso de Nadab e Abiú? Esses podem estar certos de que o poderoso Deus de Israel ainda é um Deus de pureza. Eles professam estar servindo a Deus enquanto cometem idolatria fazendo de seu apetite um Deus. O fumo é seu ídolo acariciado. A ele se precisa curvar toda a consideração elevada e santa. Professam estar adorando a Deus, enquanto estão ao mesmo tempo transgredindo o primeiro mandamento. Tem outros deuses diante do Senhor. Purificai-vos, os que levais os vasos do Senhor. Ele não contaminará o templo de Deus. Deus deseja que todos quantos nele creem sintam a necessidade de aperfeiçoamento. Toda faculdade a eles confiada deve ser ampliada. Nenhum dom deve ser posto de lado. Como lavoura de Deus e edifício seu, o homem se acha sob sua supervisão em todo o sentido da palavra, e quanto mais ele se relacionar com seu Criador, tanto mais sagrada será aos seus olhos a própria vida. Ele não porá fumo nos lábios, sabendo que isto profana o templo de Deus. Não tomará vinho ou bebida alcoólica, pois, da mesma maneira que o fumo, isto degrada todo o ser.